Senhores Deputados, bons dias. Senhoras e Senhores Deputados, bons dias. Vamos dar início à audição do Senhor Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares e do Senhor Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, agradecendo a presença de ambos e a disponibilidade para refletirmos um pouco sobre as consequências do acórdão do Tribunal Constitucional relativo ao Tribunal Arbitral do Desporto. E agradecer a disponibilidade do Sr. Ministro, que desde logo e por sua iniciativa se prontificou a vir à Comissão para discutirmos esta matéria. O Sr. Ministro tem conferência de líderes hoje e daí a reunião ter sido marcada para as 9:30. O Sr. Ministro fará uma intervenção de cerca de 15 minutos, depois juntaremos as perguntas dos Srs. Deputados e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado responderão na parte final. Sr. Ministro, faz favor, a palavra é sua.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, também. Eu é que queria começar por agradecer a prontidão com que esta Comissão e a Comissão de Educação aceitaram o meu pedido de poder vir aqui ao Parlamento com o objetivo de, em conjunto com os Srs. Deputados, tecer algumas reflexões relativamente ao ponto de situação em que se encontra a legislação relativa à criação do Tribunal Arbitral do Desporto. Como os Srs. Deputados bem sabem, uma vez que se trata de uma lei da Assembleia da República, o Tribunal Arbitral do Desporto, neste momento, está na seguinte situação. Existe uma lei aprovada pela Assembleia, que está em vigor, e que prevê que, está em vigor, quer dizer, que está publicada no Diário da República, e que prevê a sua entrada em vigor e a entrada em funcionamento do Tribunal 90 dias após a sua instalação. Ora, acontece que, obviamente, da parte do Governo, o Governo tem tudo preparado, inclusive, como os seus deputados sabem, em termos orçamentais, para a instalação e o arranque do Tribunal Arbitral do Desporto. O que estava previsto era agora no início de 2014. Acontece que, por força da decisão do Tribunal Constitucional, a lei do Tribunal Arbitral do Desporto ficou amputada do regime de recursos, o que na prática implica que, se o Tribunal for instalado e entrar em funcionamento, o que vai acontecer é que ter-se-á que aplicar o regime geral de recorribilidade em termos da jurisdição nacional, o que, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Governo, põe em causa os dois objetivos fundamentais para o qual o Tribunal está criado. A saber, como os Srs. Deputados bem sabem, nomeadamente vejo aqui presente na sala o Sr. Deputado, aproveito para cumprimentar particularmente o Sr. Deputado Laurentino Dias, que foi o anterior responsável desta pasta governamental e que foi quem deu o pontapé de saída relativamente à criação do Tribunal Arbitral do Desporto. Os dois grandes objetivos para a criação deste Tribunal têm que ver, por um lado, com a procura de uma especialização na composição de conflitos nesta área desportiva, uma vez que é consabida, muitas vezes, a pouca sensibilidade ou o pouco conhecimento específico da parte da jurisdição comum, dos magistrados dos tribunais comuns, relativamente ao fenómeno desportivo, e, portanto, uma especialização na composição de conflitos nesta área é algo verdadeiramente necessário e importante, e, por outro lado, a celeridade também nessa mesma composição dos conflitos. O fenómeno desportivo tem as suas particularidades e em particular, tem a sua lógica de timings em termos de calendários das próprias épocas e dos próprios eventos desportivos, e isso muitas vezes não se compadece com os timings e o tempo da justiça. O tempo da justiça, quando aplicado ao fenómeno desportivo, pode gerar, e não vale a pena darmos exemplos, porque todos conhecemos exemplos, subejamente, muitíssimo negativos para o fenómeno desportivo, pode gerar situações de grande perversidade até depois na aplicação prática daquilo que são as decisões da justiça. Nesse sentido, especialidade e celeridade, especialização e celeridade são os dois grandes objetivos. O que é necessário saber é se, face a esta decisão do Tribunal Constitucional, que na prática, independentemente das minhas opiniões pessoais relativamente à mesma, e que não deixava apenas dizer em duas frases, acho que a decisão do Tribunal Constitucional, obviamente, tem que ser respeitada por todos, isto está fora de causa, mas do meu ponto de vista é uma decisão muitíssimo conservadora, se não para dizer algo corporativa, em termos daquilo que é o conceito de aplicação da justiça. Na prática, é uma decisão que procede à captura por parte dos tribunais estaduais daquilo que é a resolução, a composição de conflitos através da arbitragem. Ora, em minha modesta interpretação, não é isso que resulta do texto da Constituição da República, não foi para isso que esta Assembleia da República, em tempos, colocou, quando imbuída de poderes constituintes, colocou na Constituição da República a existência de tribunais arbitrais, não foi para que eles fossem filhos de um Deus menor em termos da jurisdição nacional. Mas, aparentemente, face à jurisprudência definida pelo atual elenco do Tribunal Constitucional, é isso a que estamos conduzidos e é com isso que temos que contar. Não vale a pena chorar sobre o molhado. O que precisamos de saber neste momento é se, face a essa decisão, face a essa captura da possibilidade de recurso para os tribunais estaduais, criando essa espécie de exclusivo das decisões finais por parte dos tribunais estaduais, nós temos que saber é se continua a fazer sentido e a valer a pena a criação do Tribunal Arbitral do Desporto. Porque não estamos a falar de uma teima ou de uma birra, de uma mania qualquer, de um qualquer governo para se criar um tribunal. A criação de um tribunal tem custos não apenas para os contribuintes na sua própria instalação e funcionamento, como tem custos para os próprios agentes que a ele recorrem, porque necessariamente que o recurso a estes tribunais irá introduzir no próprio processo de composição dos conflitos algumas demoras e alguns passos necessários. E, portanto, é preciso olhar para esta matéria com sangue frio, com alguma reflexão, com alguma ponderação e tomar as decisões que pareçam mais acertadas. O que eu queria vir partilhar aqui com os senhores deputados é que a reflexão a que o Governo fez na sequência desta decisão do Tribunal Constitucional é que, apesar de tudo, do nosso ponto de vista, continua a fazer sentido avançar com o Tribunal Arbitral do Desporto. E continua a fazer sentido porque nos parece, continua a fazer sentido desde que se consiga montar determinadas baias e determinadas regras. Continua a fazer sentido porque nos parece que, apesar de tudo, se o Tribunal existir e se continuar a ter uma jurisdição necessária, o objetivo da especialização na composição deste tipo de conflitos continua em grande medida a ser cumprido. Eu digo em grande medida porque a decisão final deixa de ser dos especialistas, passa a ser necessariamente dos tribunais comuns, ou pelo menos, em muitos dos casos, sempre que haja intenção de recurso, passa a ser dos tribunais comuns, mas não tenho dúvida nenhuma de que os tribunais comuns, assim o tribunal consiga ganhar o prestígio que todos esperamos que ganhe no seu funcionamento, os tribunais comuns não deixarão de se estribar muito da sua apreciação em matérias de recurso com aquilo que tenha sido o trabalho dos especialistas na apreciação inicial do processo. Resta a questão da celeridade também. Como é que a questão da celeridade pode ser, ainda assim, com esta decisão do Tribunal Constitucional, pode ser ainda assim atingida e se o é atingida em termos aceitáveis? Eu lembro-me sempre que tive a honra de participar, Sr. Presidente, não está aqui nesta sala neste momento, está ali o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Assembleia, Dr. António Filipe, que participou nessa revisão constitucional. Foi na revisão constitucional de 1997 que se incluiu no artigo 20 da Constituição um número que diz, que obriga a que a Justiça tenha que tem o princípio da celeridade, a necessidade de decisão a administração da Justiça tem que ser em prazo razoável, é esse o termo utilizado na Constituição. E foi nessa revisão constitucional, em discussão que na altura tive a honra de participar, que essa matéria foi incluída. De resto, se não me falha a memória, na sequência de uma proposta do Partido Socialista no projeto inicial de revisão constitucional. Ora, é disso que temos que olhar agora também, quando pensamos se vale a pena ou não salvar, entre aspas, pôr em funcionamento o Tribunal Arbitral do Desporto. Eu acho que sim, e em que circunstâncias, e era aquilo que queria partilhar aqui com os senhores deputados e ouvir um pouco qual é a ponderação e a reflexão que os senhores deputados fazem sobre esta matéria. Eu acho que para se atingir minimamente ainda esse objetivo de celeridade, que é um objetivo constitucional também, torna-se necessário, do meu ponto de vista, introduzir algumas alterações. Em primeiro lugar, eu acho que é necessário que, dentro do Tribunal Arbitral do Desporto, o recurso para a Câmara de Recurso do Tribunal passe a ser apenas voluntário e apenas quando as partes entenderem que voluntariamente prescindem de qualquer outro recurso a seguir. Ou seja, a passagem para a Câmara de Recurso do Tribunal Arbitral acontece apenas quando as partes livremente entendem, voluntariamente entendem que se deve ir para a Câmara de Recurso para que a Câmara de Recurso faça uma decisão final e definitiva sem que daí haja recurso e prescindam objetivamente qualquer recurso posterior. A não ser assim, os recursos das decisões do Tribunal Arbitral do Desporto devem passar diretamente, do nosso ponto de vista, para o Tribunal Central Administrativo. Isto porque, olhando para a morosidade de funcionamento dos tribunais em termos médios, verificamos que na Justiça Administrativa, onde há normalmente um período mais longo de pendência dos processos, é na primeira instância, o que de resto é natural. Os prazos no Tribunal Central Administrativo e depois no Supremo Tribunal Administrativo são, em média, prazos bastante mais curtos e que, do meu ponto de vista, ainda assim, podem ser mais reduzidos. E eu explicaria como. Acho que, se o mecanismo for este, o mecanismo que se deve colocar é o recurso das decisões do Tribunal Arbitral para o Tribunal Central Administrativo, utilizando o novo paradigma que agora, na reforma que tem vindo a ser empreendida na área da Justiça, tem vindo a ser colocado, de transformação dos prazos meramente ordenadores em prazos imperativos, colocando-se o caráter, uma natureza urgente aos processos desportivos e estipulando um prazo imperativo para a decisão do Tribunal Central Administrativo. Com isso, eu penso que se consegue, apesar de tudo, não... eu diria que é o second best relativamente à primeira proposta em termos de celeridade, mas eu acho que ainda se consegue cumprir satisfatoriamente o objetivo da celeridade, o objetivo de uma decisão em prazo razoável para o fenómeno desportivo. Mas eu acho que isso não chega, ou seja, não chega a encurtar-se os prazos no período amontante do Tribunal. Eu acho que é preciso olhar também para o período ajusante do Tribunal, porque no fundo os prazos que estamos a falar da celeridade é a celeridade para a administração definitiva da Justiça, da decisão. E olhando para os períodos a montante, eu diria que, como os seus deputados bem sabem, tipicamente como é que estas coisas se passam? De acordo com o regime jurídico das federações desportivas, as federações desportivas têm órgãos jurisdicionais próprios, a saber, um Conselho de Disciplina e um Conselho de Justiça. O que acontece normalmente é que os conflitos são colocados no Conselho de Disciplina, o Conselho de Disciplina resolve, enfim, analisa a situação e toma uma decisão, e dessa decisão há recurso para o Tribunal, para o Conselho de Justiça da própria Federação. E só depois é que se poderia colocar a questão de remessa para o TAD. Como os seus deputados começam a ver, há instâncias a mais em todo este processo, em todo este percurso, que chocarão com a celeridade necessária na decisão. Se a gente pensar que vai para o Conselho de Disciplina, depois vai para o Conselho de Justiça, depois vai para o TAD, depois vai para o Tribunal Central Administrativo, depois vai para o Supremo Tribunal, eventualmente ainda para o Constitucional, e portanto vejam o percurso, o rosário que para aqui há. Além de que, dentro das federações, tipicamente, na generalidade das federações, as decisões dos conselhos ainda podem ter recurso antes de passar para o conselho seguinte, para o pleno do próprio conselho. Peço desculpa. E, portanto, há aqui um conjunto de passos que todos eles chocam e bulem com o objetivo da celeridade. Do nosso ponto de vista, é necessário e é possível, também aqui nesta fase pré-tribunal arbitral, introduzir-se algumas alterações. Alterações essas que terão que ser pensadas e ponderadas na alteração ao regime jurídico das federações desportivas. Como? Eu penso que é possível... A reflexão que o Governo fez, é possível olhar-se para estas matérias e fazer aqui uma distinção clara. Aquilo que são os conflitos estritamente do foro desportivo, serão, depois de analisados no Conselho de Disciplina, podem ter recurso para o Conselho de Justiça, e no Conselho de Justiça tem uma decisão definitiva. Aquilo que não sejam conflitos de natureza estritamente desportiva, e portanto que envolvam outro tipo de direitos e obrigações da parte dos agentes desportivos, saltam diretamente, se for essa a intenção dos particulares, das partes, e não se contentarem com a decisão do Conselho de Disciplina, passariam a transitar diretamente para o TAD. E com isso se encurtaria também, em boa parte, esta tramitação toda e o tempo desta tramitação até uma decisão definitiva. A última nota que queria deixar, Sr. Presidente, era, porque há pouco não referi, parece-me também que é muito importante que quando os processos porventura saiam, as partes não queiram ficar no TAD e ir para a Câmara de Recursos para uma decisão definitiva voluntariamente, como eu referi, quando eles saiam para os tribunais comuns, quando haja recurso para o Tribunal Central Administrativo, que esse recurso tenha uma natureza, digamos, que devolutiva, ou seja, que não precluda, não ponha em causa os efeitos desportivos da decisão que tinha sido tomada no TAD. É evidente que haverá depois uma decisão dos tribunais comuns, mas que isso não tenha um efeito suspensivo relativamente aos efeitos desportivos do conflito e da decisão que tenha sido tomada dentro do próprio tribunal arbitral. Eu penso que com estas alterações que seja possível fazer, quer na lei do Tribunal Arbitral do Desporto, quer no regime jurídico das federações desportivas, conseguimos, do meu ponto de vista, é essa a reflexão do Governo, e é para isso que aqui pedi para vir, Sr. Presidente, e gostava de ouvir a opinião dos senhores deputados sobre esta matéria, se entendem, em primeiro lugar, se faz sentido ou não faz sentido manter nas atuais circunstâncias o Tribunal Arbitral do Desporto, e se concordam que, para se continuar a atingir os objetivos que eu penso que são comuns da especialização e da celeridade, temos que fazer estas ou algumas coisas parecidas com estas para conseguir manter os objetivos e não defraudar nem as expectativas do desporto e dos agentes desportivos, nem seguramente desperdiçar recursos públicos e dinheiros dos contribuintes com a instalação de um tribunal que depois mais não seja que uma mera perda de tempo e um sorvedor de recursos públicos que obviamente são escassos e que devem ser geridos com a atenção e com o cuidado necessário para que o interesse público seja sempre preservado nessas matérias. Eu ficaria por aqui, Sr. Presidente, e depois eu e o Sr. Estado estaremos à disposição dos seus deputados para os esclarecimentos que entenderem e que quiserem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua exposição. Eu não o fiz no princípio, faço agora, endereçar um cumprimento especial aos senhores membros da Comissão de Educação e ao respectivo Presidente, que só não está aqui presente, uma vez que está numa audição com todas as entidades representativas dos bombeiros portugueses. Vamos então entrar na fase das perguntas e dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Laurentino Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Presidência, Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, caras e caros colegas, eu queria começar por sublinhar, em nome do PS, que foi subscritor de um dos projetos, de um dos textos que esteve em discussão em plenário e também em discussão conjunta em ambas as comissões, de Assuntos Constitucionais e de Educação, sobre o Tribunal Arbitral, queria sublinhar a postura do Governo nos tempos que correm, quanto, não apenas quanto à matéria em causa, que é uma matéria delicada e que implica, por isso, especiais cuidados e especiais ponderações e especiais consensos, podemos assim dizer, mas também quanto àquilo que são os intervenientes, no caso o Parlamento, que foi quem acabou por tomar as decisões que entendeu melhores no texto final que veio a colher aprovação. E depois no texto que foi retificado após o primeiro acórdão do Tribunal Constitucional. E por isso sublinhar essa diferença de atitude, isto não querendo com isto dizer que outra tivesse sido a atitude do Governo nos princípios do processo de avaliação e decisão sobre o Tribunal Arbitral e este problema não se colocasse, porque de facto aquilo que o Tribunal Constitucional veio a dizer-nos nos dois acórdãos é uma questão comum às duas propostas. Quer a proposta do PS, quer a proposta do Governo, enfermavam do mesmo, eu direi, objetivo. Do mesmo objetivo. E por isso, quando o Tribunal Constitucional tomou uma decisão que, em quaisquer circunstâncias, atingiria qualquer dos projetos que viessem a ser ou tivessem sido aprovados. No atual contexto, a ponderação que deve fazer-se, o Sr. Ministro já aqui deixou, é se, não obstante as restrições que o Tribunal Constitucional acabou por nos impor, merece a pena a criação e o envolvimento de meios financeiros e também de meios humanos do Tribunal Arbitral do Desporto. No nosso entender, merece a pena esse esforço. Dizemos não apenas por termos sido também responsáveis pela iniciativa do Tribunal Arbitral do Desporto, não foi uma iniciativa que tenha aparecido por simples deleite do anterior governo ou do atual governo, mas tratou-se de uma iniciativa que vinha há muitos anos sendo discutida e solicitada pelo próprio movimento esportivo. E, portanto, nós não fizemos mais do que transpor para uma proposta, para uma solução, aquilo que o movimento esportivo entendia necessário para dirimir os conflitos no desporto português. E isto leva-nos a pensar e a ponderar o seguinte, em função do que o Tribunal Constitucional veio a decidir. O Tribunal Constitucional disse-nos que a lei restringia de forma desproporcionada o acesso aos tribunais e a tutela jurisdicional efetiva. Olhemos para aquilo que na prática e objetivamente acontece hoje e aconteceu sempre na justiça desportiva. Ela corre, como sempre, e sempre deverá correr, em primeiro lugar, no interior das federações desportivas, dos organismos desportivos, por via dos seus conselhos próprios, de disciplina e de justiça, ou jurisdicionais, como sejam chamados. E depois da última decisão no âmbito da justiça administrada no seio da comunidade desportiva, haverá, segundo o Tribunal Constitucional, sempre houve, segundo o Tribunal Constitucional, sempre houve, e sempre haverá, o recurso aos tribunais comuns, a tutela jurisdicional efetiva. A verdade é que não há. A verdade é que, objetivamente, não há recurso por parte das organizações desportivas, dos atletas, dos treinadores, dos intervenientes do fenómeno desportivo, aos tribunais comuns. E porquê? Pergunta-se. Porquê que se ficam, bem ou mal, contentes ou zangados com as decisões dos Conselhos de Justiça em termos finais? Porque, em primeiro lugar, todos nós sabemos e não podemos ocultar, não podemos esquecer, nem nós, nem o próprio Tribunal Constitucional pode esquecer, se é que esqueceu, no texto esqueceu, mas julgo que não é desconhecido do Tribunal Constitucional, que as organizações desportivas de tutela europeias e mundiais, as mais conhecidas são as do futebol, chamam-se UEFA e FIFA, as outras existem também nas diversas modalidades, nos seus próprios estatutos, impedem ou restringem aos seus associados, ou seja, às suas federações, o acesso aos tribunais comuns para resolver as questões desportivas. E, por seu turno, as federações nacionais, no caso as federações portuguesas das diversas modalidades, fazem repercutir nos seus sócios, atletas, clubes, organizações e associações, essa mesma obrigação. Esta é a realidade. Com esta realidade, o que é que acontece? Acontece que as federações persuadem, se assim se pode dizer, entre aspas, os clubes e as suas organizações e atletas a não recorrerem para os tribunais comuns, dizendo-lhes, se os senhores recorrerem, nós vamos ter que vos aplicar umas sanções, porque se nós não vos aplicarmos umas sanções, os organismos internacionais, europeus e mundiais aplicam-os a nós, e então somos todos condenados por essa causa. E é esta a primeira e a maior, se calhar, das razões pelas quais nós vemos a maior parte, ou quase a totalidade das questões desportivas decididas no interior das federações e a não passarem para a tal tutela jurisdicional efetiva que nós sabemos que deve ser defendida e aceita, mas que na prática não é procurada. E há uma outra razão. E essa outra razão é também óbvia. É a de que os pouquíssimos casos que passam da área desportiva para a área dos tribunais comuns, isso normalmente são casos relacionados com a maior das modalidades, que é o futebol, e casos que envolvem questões de repercussões económicas muito fortes e sociais muito fortes, esses casos, quando passam para os tribunais comuns, e são alguns, temos disso conhecimento público, não encontram nos tribunais comuns justiça. Encontram decisões judiciais muitos anos depois do assunto, que já não são de facto justiça. São soluções que nem sequer o movimento esportivo consegue lidar com elas. Porque já passou muito, já passaram muitos campeonatos, muita água debaixo das pontes, muitos contratos, muitos jogos, muita coisa, muitas pessoas, muitos dirigentes. E aquilo que os tribunais comuns passados 4, 5, 7, 10 anos vêm a decidir, já não é, como nós sabemos, justiça, porque a justiça tem um tempo para ser ela própria justiça e acaba por ser apenas uma decisão judicial. Estas duas grandes questões fazem com que, com maior ou menor dificuldade, nós procuremos encontrar, por via de um tribunal arbitral, deste, com os retoques que podemos eventualmente encontrar como melhores, e de que o Sr. Ministro aqui nos deixou algumas ideias, faz-nos crer que, apesar de tudo, merece a pena encontrar uma solução para este tribunal arbitral que a Assembleia aprovou e que tem restringida as suas competências de acordo com o que o Tribunal Constitucional nos disse, porque as questões da especialização e da celeridade mantêm-se. São absolutamente necessárias para que haja verdadeiramente justiça desportiva séria. E eu creio que, com a atitude e com a postura que o Governo teve, levantando a questão de forma prévia ao encontrar de soluções, de forma prévia à propositura de soluções, e com a forma como nós fomos aqui no Parlamento capazes de fazer a discussão de especialidade, e fizemos-la de forma muito aberta e muito, muito construtiva e muito franca aqui nestas duas comissões, eu creio que será possível encontrarmos solução que permita uma vida útil e objetivamente interessante para o movimento desportivo do Tribunal Arbitral, sendo que merece a pena procurar comprometer o movimento associativo desportivo nestas soluções. Porque sempre o Tribunal Arbitral dependerá, em termos de êxito, da forma como o movimento desportivo olhar o Tribunal Arbitral. E a primeira das formas de movimento desportivo olhar o Tribunal Arbitral de modo sério é de que ele resulte de um consenso político e resulte de uma solução que seja adotada de forma mais consensual possível. Isso é, a meu ver, condição para que o movimento desportivo possa, de forma mais empenhada, sentir-se representado ou sentir que os seus objetivos e as suas necessidades são representadas no próprio Tribunal Arbitral. E por isso, talvez, além das questões que o Sr. Ministro aqui colocou, talvez o movimento desportivo possa comprometer ou possa entender que os seus próprios prazos de decisão podem ser ou devem ser encurtados para permitir que todo o decurso dos litígios desportivos e dos processos disciplinares, por exemplo, tenham nos Conselhos Disciplinares de Justiça uma tramitação muito mais rápida, para que o aparecimento a seguir do Tribunal Arbitral não seja um aumentar de prazo e de tempo para tomar as decisões, mas possa permitir com isso que os tempos de decisão sejam mais curtos e, portanto, a celeridade seja um valor aqui defendido. Mas várias soluções poderão ser encontradas. Nós, se o Sr. Ministro nos permite e aceita, não nos pronunciaremos nesta fase sobre as questões, as soluções ou as propostas que aqui trouxe, mas estaremos totalmente disponíveis, de uma forma francamente leal e aberta, a abordar aqui em comissão as propostas que venham, no sentido de procurarmos atingir o mesmo objetivo que o Governo aqui quis deixar-nos, encontrar uma solução que permita ao Tribunal Constitucional, no contexto restritivo que permita ao Tribunal Arbitral, no contexto restritivo que o Tribunal Constitucional lhe deu, uma vida que seja útil e que seja benefício para o movimento desportivo português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. E creio que esta reunião proposta pelo Governo faz sentido para que se possa, de facto, discutir o que resulta dos sucessivos acórdãos do Tribunal Constitucional sobre esta matéria do Tribunal Nacional de Desporto, que era a decisão tomada em sede de fiscalização preventiva, que levou ao veto por inconstitucionalidade do decreto inicial, que era a decisão tomada em sede de fiscalização sucessiva, que declarou, de facto, a inconstitucionalidade de algumas normas da lei que está publicada sobre o Tribunal Arbitral do Desporto. Eu queria dizer que os objetivos que o senhor Ministro aqui referiu, que estiveram na base desta iniciativa, que são, por um lado, a necessidade de especialização, por outro lado, a necessidade de celeridade, do meu ponto de vista, não... Peço desculpa, vou desligar o telefone. Do meu ponto de vista, não conflituam com o respeito que é devido ao princípio constitucional do acesso ao direito e aos tribunais e do direito a uma tutela jurisdicional efetiva. E, aliás, o próprio Tribunal Constitucional, nos acórdãos que refere a esta matéria, chama a atenção para o facto de já existir na lei um princípio que não foi posto em causa pelo Tribunal Constitucional, que é o do caso julgado desportivo, ou seja, os recursos efetuados das decisões, e isto é válido já hoje para a justiça desportiva, não põe em causa, não os afeta aos efeitos desportivos validamente produzidos pela mesma decisão. Ou seja, nós sabemos que há aí casos pendentes que têm vindo a ser discutidos nos tribunais sobre matéria desportiva, o mais conhecido é talvez a despromoção do Boa Vista Futebol Clube, que há já, creio que uma decisão judicial, não sei se já é caso julgado, mas há uma decisão judicial no sentido que este clube deve vir a ser reintegrado, mas os efeitos já produzidos não são alterados, quer dizer, não há uma integração retroativa de Boa Vista na Primeira Liga do Futebol Nacional. E, portanto, o problema da celeridade, ou seja, os efeitos desportivos produzem-se e não são afetados por uma decisão posterior. Pode ter outros efeitos, realmente de caráter imunizatório, seja o que for. Mas, e portanto, o problema da celeridade é um problema que não se põe no plano desportivo. Bom, e poder-se-á dizer, bem, mas há algo que aconselhe a que as decisões, por serem tomadas sobre assuntos de matéria desportiva, devem ter um regime de celeridade superior aos outros. Eu não creio, ou seja, desde que se assegure o efeito do caso julgado desportivo, desde que não se pretendam efeitos que, aliás, até seriam praticamente impossíveis, efeitos retroativos em termos desportivos, bom, aí eu diria que as outras matérias que os tribunais são chamados a decidir também são merecedoras de celeridade, ou seja, a Constituição não prevê o princípio da celeridade apenas para efeitos desportivos, ou seja, um trabalhador que é despedido e impugna judicialmente o seu despedimento tem direito a uma decisão célere. Uma empresa que tem créditos a satisfazer por via judicial e que depende dos respectivos postos de trabalho e a respectiva sobrevivência também tem expectativa de uma decisão célere, não é? E, portanto, não creio que haja um drama especial relativamente à matéria desportiva que obriga que os tribunais tenham que ir mais depressa porque é matéria desportiva. Não, porque os efeitos desportivos estão produzidos e esses não estão afetados. E, portanto, aliás, o próprio Tribunal Constitucional chama a atenção em ambos os acórdãos para esse aspecto da celeridade, que o aspecto, a celeridade que se pretende não pode pôr em causa o princípio geral do acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional e efetiva. E, portanto, eu creio que não faz muito sentido que o Governo tenha esta preocupação de querer, por força, de querer criar regimes especiais de recursos dos tribunais administrativos porque se trata de uma matéria desportiva. Nós já vimos que depois do primeiro veto do Tribunal Constitucional o Governo quis fazer nesta matéria aquilo que tem feito, tem procurado fazer relativamente a outras matérias que são objeto de declarações de inconstitucionalidade, que é como não conseguimos fazer entrar pela porta, vamos tentar fazer entrar pela janela, e portanto aqui tentou fazer nesta lei que está publicada, tentou criar aqui um regime sui generis de recurso, recorrendo a uma figura que é excesso, ou seja, atribuindo caráter geral a uma figura que é o recurso de revista, que está prevista para situações muito excepcionais na Lei de Processos Tribunais Administrativos, o que também foi considerado de facto inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, não choca que no plano desportivo, designadamente esta ideia de que só possa haver recurso para a Câmara de Recurso do Tribunal Arbitral do Desporto por vontade das partes, não passam logo para o Tribunal Central Administrativo, isso não choca no plano de vida orgânica da Justiça Desportiva que se possa encontrar soluções que possam conferir uma maior celeridade. Agora, o que já parece mais discutível é que se pretenda criar um regime de recursos e um regime de prazos para os tribunais administrativos especificamente para a área desportiva. Isso é que não nos parece, de facto, faça muito sentido, não só porque, de facto, como disse, o princípio da celeridade pode e deve ser assegurado nestes processos como nos outros, mas também o problema da especialização também não convence muito, porque isso, obviamente, que os tribunais são chamados a decidir sobre os mais diversos assuntos e, obviamente, que o problema da necessidade de especialização não é alheio aos conselhos superiores. E, portanto, obviamente que a distribuição dos juízes pelos vários tribunais de competência especializada tem em conta também a própria formação, os próprios interesses dos juízes. E, portanto, obviamente que há juízes dos tribunais de trabalho, há juízes dos tribunais criminais, há juízes dos tribunais cíveis. E, portanto, obviamente a especialização está sempre presente na orgânica dos tribunais e é sempre considerada, aliás, até aos crimes essencialmente militares, que até têm juízes militares nos tribunais. E, portanto, há uma necessidade de especialização em múltiplas vertentes, que obviamente não deixará de ser considerada em sede própria quando se tratar de julgar recursos de decisões que tenham caráter desportivo. E, portanto, obviamente que nós iremos dar toda a atenção às propostas concretas que o Governo venha a fazer. Não estamos já a discutir, como os senhores deputados e os senhores membros do Governo sabem, o grupo parlamentar do PCP nunca foi entusiasta da criação deste tribunal arbitral. Entendemos que ele se insere numa linha para a desjudicialização que não nos parece que seja positiva, mas não é isso neste momento que está aqui em discussão. Não vamos retomar a discussão desde o princípio. O que se trata agora é de facto de poder encontrar uma solução que não seja inconstitucional e obviamente que iremos apreciar as propostas que o Governo apresente para essa matéria, desde que, de facto, a decisão do Tribunal Constitucional seja respeitada e não se procure, enfim, encontrar uma outra solução qualquer para manter tudo na mesma. Ou seja, aquilo que o Tribunal Constitucional considera, que é o de que a justiça desportiva não pode, sem prejuízo, saliento, dos efeitos desportivos validamente produzidos, se consolidarem, a justiça desportiva não pode pôr em causa um direito fundamental dos cidadãos, que é o de recorrerem aos tribunais para fazer valer os seus direitos e interesses legalmente protegidos. E, portanto, creio que aqui o fundamental é encontrar uma solução que possa garantir a possível celeridade no âmbito da justiça desportiva e que não ponha em causa este direito fundamental. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e cumprimentá-los não só pela presença e disponibilidade, que foi uma disponibilidade de modo próprio para estarem aqui, mas também pela forma franca e aberta com que estamos a conversar sobre não a criação do TAD, porque, como bem disse o Sr. Deputado António Filipe, já está assente, foi aprovado por esta Assembleia da República, está publicado através da Lei 74 de 2013, mas para uma questão em concreto que tem a ver com a questão do recurso em sede de arbitragem necessária. No fundo, é sobre essa matéria que o Tribunal se pronunciou quanto à inconstitucionalidade do artigo 8º, número 1 e número 2. E nessa matéria, não queria deixar de voltar a dizer e renovar aquilo que é o comprometimento desta bancada com a criação e com a dar os meios adequados e efetivos para que o Tribunal Arbitral de Desporto cumpra as funções para que todo o movimento esportivo e esta Assembleia, quando decidiu a sua criação, entendeu aprová-lo. Aliás, um apontamento relativamente a isto, e o Sr. Deputado Laurentino Dias falou nisso, e bem, esta solução do artigo 8º não foi um capricho da maioria. Não foi um capricho, foi um entendimento depois. Aliás, o Sr. Deputado Laurentino Dias fez essa referência, e bem, o grupo de trabalho que foi criado no governo anterior e que, no fundo, está na génese do projeto de lei que o Partido Socialista em tempos aqui apresentou e que está também na origem, na altura, da proposta de lei que o governo mais tarde apresentou. A solução do artigo 8º estava nas duas soluções, nas duas propostas legislativas, quer na proposta de lei, quer no projeto de lei. E, portanto, apesar do debate franco e aberto que fizemos no grupo de trabalho que criou a legislação para o Tribunal Arbitral do Desporto, a solução que estava manteve-se desde o início, não houve nenhuma proposta de alteração de nenhuma bancada relativamente a esta solução em concreto, até porque a solução legislativa era comum às duas iniciativas. Eu, tendo nós que ultrapassar a declaração de inconstitucionalidade numa primeira fase na fiscalização preventiva e mais tarde na sucessiva, não queria deixar de dizer que não me revejo totalmente nesta decisão. A decisão não deixa de ser, não só ser profundamente conservadora, mas, e o Sr. Ministro frisou isso, eu não deixo de reforçar, haver aqui algum corporativismo. Nós não subscrevemos a conclusão de que só é admissível a imposição de tribunais arbitrais, sejam eles quais forem, se for acautelada a possibilidade de recurso dessas decisões para os tribunais arbitrais. Que é nesse sentido, no fundo, que o Tribunal Constitucional avançou. Eu penso que ignorou de alguma forma o facto de os tribunais arbitrais também serem tribunais e exercerem uma função jurisdicional. É assim que está no artigo 209 da Constituição. Opção legislativa é esta, que resultou de uma opção do legislador constitucional, não foi uma maioria conjuntural, foi o legislador constitucional, portanto uma maioria qualificada, e não é uma solução recente, é uma solução que está na nossa Constituição desde 1982, portanto já lá vão 31 anos, quase 34. E, portanto, esta, na nossa opinião, a tutela jurisdicional efetiva não se reconduz única e exclusivamente aos ditos tribunais arbitrais, porque os tribunais arbitrais, aos ditos tribunais de Estado, melhor dizendo, mas, como eu digo, os tribunais arbitrais têm uma consagração plena no artigo 209 e nesse sentido, penso que isso foi ignorado. Mas, de qualquer forma, as coisas são como são, a decisão, a interpretação que o Tribunal Constitucional fez, quer do artigo 20, quer do artigo 268 da Constituição, deu o resultado que deu e cabe agora ao Parlamento encontrar a solução. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que este pontapé de saída que aqui é dado hoje, nesta reunião das duas comissões, da Comissão de Educação e da Primeira Comissão, é importante principalmente porque se percebeu das bancadas e do Governo também, não só o comprometimento com o TAD, mas também dois aspectos essenciais. Garantir aqueles que são os dois grandes objetivos do TAD. Por um lado a especialização e por outro lado a celeridade. Quanto à especialização, não vou deter muito sobre o assunto, porque efetivamente a especialização não é afetada de forma nenhuma pela decisão do Tribunal Constitucional. Será o próprio Tribunal Arbitral do Desporto que será uma garantia de especialização e as suas decisões serão o melhor exemplo da especialização que ele vai criar. Quanto à celeridade, não há dúvida que nos cria aqui alguns problemas, mas quer soluções relativas a montante, quer a jusante do Tribunal Constitucional, do Tribunal Arbitral do Desporto, peço desculpa, poderão ajudar-nos a encontrar uma boa solução. Por um lado, quer na Justiça Federativa, depois nos prazos de decisão e, seguramente, quer na vontade das partes, quer o conferir ou não o efeito meramente devolutivo aos recursos para os tribunais estaduais. Portanto, eu penso que o início desta nova discussão sobre o artigo 8º parece-me um bom início, a forma como o Sr. Ministro colocou as questões. São questões que acolhemos como boas e estamos disponíveis em sede da maioria, temos vindo a conversar entre nós e com o Governo seguramente e também sobre estas matérias e estamos disponíveis para apresentar uma solução que seja consensual, que tenha, que seja inatacável do ponto de vista da sua interpretação relativamente à conformidade com a Constituição, mas também, e terminava com esta nota, relativamente àquilo que seja uma maioria muito clara desta Assembleia quanto à resolução desta questão. E por isso saudava a intervenção do Sr. Deputado Laurentino Dias, que de facto não queria deixar de frisar a colaboração que desde o início demonstrou em sede do Tribunal, do grupo de trabalho que eu tive a honra de coordenar, e que houve de facto uma grande colaboração das partes, de todas as bancadas e principalmente, neste caso, as bancadas da maioria do Partido Socialista, para encontrar uma solução e, portanto, é nosso entendimento, e convidávamos as outras bancadas a fazê-los, que deve haver uma solução que saia deste Parlamento, que saia, que tenha uma origem na Assembleia da República, uma solução e uma proposta que tenha o mais alargada possível para, de facto, darmos à justiça desportiva aquilo que é o objetivo de todos nós, pelo que aqui falámos, que é dar-lhe não só a especialização, como a celeridade necessária, porque muitas vezes não é só o caso julgado desportivo que está em causa, como disse o Sr. Deputado António Filipe, mas há outras questões que o atraso da justiça estadual acaba por conferir-lhe uma denegação de justiça. Portanto, terminava com isto, dizer que estamos no bom caminho, no pontapé de saída que demos para esta discussão. Estou certo que com celeridade, que também é necessário, porque a lei foi publicada em setembro e, portanto, é a altura de instalarmos o Tribunal e dar-lhe todos os meios e competências para agir, mas também com o consenso necessário vamos, com certeza, produzir uma solução juridicamente inatacável e juridicamente estável, que eu acho que também é necessário para o movimento desportivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Sr. Deputado Arturo Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e Secretário de Estado e os colegas deputados aqui presentes. Eu agradeço ao Sr. Ministro a exposição feita, a transparência e a clareza com que veio trazer este assunto aqui à Assembleia da República. De facto, avançou-se com a criação do TAD e foi uma necessidade que foi sentida não só pela maioria parlamentar, a maioria dos grupos parlamentares aqui, mas esse sentimento vinha do terreno, dos agentes que estão no terreno, era uma necessidade do nome desportivo em Portugal e era algo que há muito reclamavam os agentes desportivos em Portugal. Infelizmente confrontamo-nos depois com dois acórdãos já sucessivamente negativos da parte do Tribunal Constitucional à volta da questão do acesso aos... de se restringir o acesso ao recurso aos tribunais comuns. E aqui também, permito-me, concordo com o que o Sr. Ministro disse e também nós não concordamos com o acórdão nesse sentido. Entendemos que o mesmo é de facto corporativo, é restritivo e tem uma interpretação que até no plano formal falha, já para não falar no plano material. Porque confunde o direito de acesso aos tribunais com o acesso à justiça estadual. O TAD não é um grupo de amigos que se juntou numa garagem no fim de semana e resolveu criar ali umas regras onde os amigos vão de vez em quando, por uma disputa que têm no bairro, resolver os seus problemas. O TAD é uma criação de lei do Estado, da Assembleia da República, portanto, formalmente, é para todos os efeitos um tribunal estadual nesse sentido. É uma lei do Estado que o cria, que o conforma, que lhe cria as regras de funcionamento, a composição, quem pode ser juiz, quem pode ser parte do TAD. Portanto, é, de facto, de princípio ao fim, uma criação do Estado e é nesse sentido um tribunal estadual. E, portanto, eu não vejo em que é que, estando contemplado na Constituição, a criação de tribunais arbitrais e sendo o TAD constituído da forma como é aqui constituído, não vejo em que é que isso, do TAD não se poder recorrer para um tribunal comum, em que é que se está a restringir o acesso à justiça por parte dos cidadãos, para além de que se lavra aqui num outro erro. O TAD não se dirige a dirimir litígios dos cidadãos comuns e de causas comuns, o TAD dirime litígios na área exclusiva e específica do desporto, para os agentes desportivos, tanto associações como praticantes, em causas perfeitamente balizadas, portanto não se dirige ao cidadão comum em causas comuns. E aí o Tribunal Constitucional penso que falha, e falha também noutro, falha ou por ignorância ou deliberadamente por omissão, ao não querer reconhecer que as federações internacionais proíbem, em muitos casos, e quando não proíbem totalmente, restringem de forma muito severa o acesso dos seus associados, que são as federações de cada um dos países, à justiça comum. As federações internacionais são muito claras neste aspecto. Nós temos os próprios meios jurisdicionais, temos os nossos próprios meios de recurso, temos tribunais com competência própria e específica, e quem estiver aqui filiado usa estes meios e não pode recorrer aos tribunais comuns dos países respectivos de origem. E isto por uma razão muito simples, porque a lei é tão dispar de país para país, que para um mesmo caso que no plano desportivo tem a mesma interpretação a nível internacional, no plano da lei interna aplicável por um tribunal comum em cada país podia-se chegar a soluções absolutamente divergentes e até opostas. E, portanto, há necessidade, efetivamente, de uma uniformização, e isso leva-nos a um outro aspecto, que é a questão da criação, da necessidade da criação de uma jurisprudência especializada na área desportiva que não existe em Portugal e que o TAD iria permitir criar. Reportando-me a uma intervenção que foi feita aqui anteriormente pelo Sr. Deputado António Filipe, com muito respeito, de facto, esta omissão sucessiva do Tribunal Constitucional em duas decisões de reconhecer esta realidade mostra efetivamente que desconhecem o fenómeno desportivo. Essa especialização não existe. Não existe nos juízes do Tribunal Constitucional, não existe nos juízes do Tribunal Comum. Não existe. Há um desconhecimento destas matérias e destas regras. Como há um desconhecimento das sanções pesadíssimas a nível desportivo que sofrerão as associações e os associados quando, após receberem uma decisão da Justiça Desportiva Interna, recorrem ao Tribunal Comum. Isso tem consequências gravíssimas para eles. E, portanto, há omissão também desse conhecimento. Outra questão que se põe aqui é a questão da celeridade para além da especialização. A celeridade é fundamental. E aqui nós revemos-nos naquilo que foi a exposição do Sr. Ministro, nas soluções propostas, obviamente em linhas gerais e terão de ser agora buriladas na especialidade. Existe, caso alguém venha novamente falar que o TAD não é um tribunal estadual, no sentido que é formado pelo Estado, que tenha o entendimento que é um grupo de amigos por oposição aos tribunais comuns, eu gostaria de dizer que no plano da celeridade nós temos também já ao nível dos tribunais comuns em diversas áreas, por exemplo na administração tributária, por exemplo, situações em que é permitido que ainda em fase de recurso hierárquico ou com o prazo para um recurso hierárquico corra em simultâneo com o prazo para interpor o recurso contencioso de uma decisão de um agente da administração tributária. E, portanto, as soluções que agora aqui foram adiantadas, ainda que de forma geral, pelo Sr. Ministro, e que mais tarde venham aqui a ser aprovadas, no sentido de acelerar os prazos, recorrendo a determinados mecanismos, ao efeito meramente devolutivo, ao concurso em simultâneo de prazos internos e para recurso ao TAD, são soluções que existem já em várias áreas do direito e aplicáveis pelos tribunais comuns. E, portanto, nesse sentido, dizer que nós acolhemos muito bem a exposição do Sr. Ministro, as soluções propostas, acolhemos acima de tudo aquilo que é a decisão prévia e primordial ao que o Sr. Ministro anunciou, que é a decisão de manter o TAD, de ir para a frente com este projeto de criação do TAD, de não desistir dele, porque é essencial é essencial para os agentes desportivos em Portugal. E gostaria de dizer que é com muita alegria, mas não com especial surpresa, que eu vi a intervenção do Sr. Deputado Laurentino Dias e do Partido Socialista. Nós sabemos que o Partido Socialista sempre foi um defensor do TAD. O Sr. Deputado Laurentino Dias, quando era Secretário de Estado, foi um defensor do TAD. O primeiro projeto de criação do TAD foi do Partido Socialista, por inspiração e iniciativa do Sr. Deputado Laurentino Dias. E, portanto, eu tenho a convicção que a solução que sair daqui vai ser uma solução abrangente e uma solução que vai englobar a esmagadora maioria das forças deste Parlamento e dos grupos parlamentares. E aí eu diria, que qualquer agente externo, não só o Tribunal Constitucional, mas também se calhar os seus juízes do Tribunal Constitucional, irão deparar-se com uma decisão tomada aqui neste Parlamento, com maioria idêntica ou superior à necessária para alterar uma Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Arturo Rego. Agora, para as respostas, dou a palavra ao Sr. Ministro, que gerirá com o Sr. Secretário de Estado como entender as respostas. Sr. Ministro, faz favor, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer a todos os senhores deputados, não apenas os vários contributos e sugestões que avançaram, as considerações que entenderam de ser sobre esta matéria, mas, acima de tudo, a disponibilidade grande que encontro aqui na primeira e na oitava comissão, que são as comissões parlamentares responsáveis pelas várias vertentes que este processo legislativo comporta, a disponibilidade grande para trabalhar e trabalhar positivamente para se encontrar uma solução, porque de facto o que é, do meu ponto de vista, algo que precisamos, o Estado precisa resolver, o Estado somos nós todos, não é apenas o Governo, são todos os órgãos soberanos e todos os agentes superiores da Administração, precisamos resolver, que é termos uma legislação que está aprovada, mas cuja operacionalidade e aplicação prática está posta em causa, e com isso está posta em causa também a aplicação de recursos públicos, que são dinheiro dos contribuintes, são recursos escassos e que naturalmente têm que ser feitos com critério, têm que ser aplicados com critério e com sentido de responsabilidade. O sentido de responsabilidade, neste caso, é determinado pela utilidade ou não utilidade da aplicação desses recursos. Antes de ir às posições de cada um dos senhores deputados, a quem quer agradecer e quer dizer algumas considerações e opiniões sobre aquilo que foi dito por cada um, quero dizer que, no plano geral, não só fico muitíssimo agradado, como manifesto aqui aos senhores deputados a total disponibilidade minha e do senhor secretário de Estado para, no trabalho legislativo que o Parlamento venha a ter que realizar relativamente a esta matéria, podermos, se assim for entendido pelas comissões em causa, darmos o nosso contributo e estarmos presentes sempre que os senhores deputados entenderem que essa presença e esse contributo pode ser válido para as vossas decisões e para o vosso trabalho. Indo agora às questões que foram colocadas pelos senhores deputados, começando pelo senhor deputado Laurentino Dias. O senhor deputado disse que, do seu ponto de vista, que era conhecido até pelo histórico das iniciativas que o Partido Socialista, desde o princípio, com responsabilidades governativas à época, e depois, enquanto oposição aqui na Assembleia da República, disse o senhor deputado que mantém a sua posição, o que é uma coerência natural da sua parte e da parte do Partido Socialista, de que merece a pena, acha que continua a merecer a pena avançar com o Tribunal Arbitral do Desporto. Mas particularmente fico agradado por ouvir o Sr. Deputado não apenas fazer esse exercício de coerência, que é natural numa pessoa como o senhor, mas também fundamentá-lo em princípios que são princípios, pelos vistos, basicamente comuns com aqueles que são os princípios e os fundamentos pelos quais eu próprio e o Governo, o Sr. Secretário de Estado, entendemos que o Tribunal continua, de facto, a merecer a pena. O Sr. Deputado disse também que entendia, como eu também entendo, que a tutela jurisdicional efetiva não é um exclusivo da Justiça Estadual. Infelizmente, não é esse o resultado prático da jurisprudência de momento firmada pelo Tribunal Constitucional. Espero que com o tempo essa jurisprudência possa vir a ter uma evolução, não apenas na área desportiva, mas na área, em todas as matérias que dizem respeito com a composição de conflitos por arbitragem, porque de facto nunca foi essa a intenção do legislador constituinte. Parece estar a ser essa a jurisprudência dos atuais tribunais e, em particular, do atual Tribunal Constitucional, e é com essa que temos que conviver neste momento e é essa que temos que respeitar. Mas eu também espero que, com o tempo, haja uma inflexão nessas matérias e que, para isso, não seja necessário que o legislador constituinte tome mais medidas do que aquelas que já tomou desde há 30 anos, como aqui foi recordado, mas que, pelos vistos, pouco efeito tem tido relativamente às questões verdadeiramente importantes quando elas se colocam a ser decididas pelos próprios tribunais. O Sr. Deputado disse também que acha necessário o comprometimento do movimento desportivo e que esse comprometimento será tão mais fácil quanto houver um consenso político. Estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado. Acho que, de facto, o comprometimento do movimento desportivo é aqui fundamental, porque, no fundo, o que nós estamos aqui a fazer não é tentar impor nada, é tentar encontrar soluções que ajudem a resolver problemas do movimento desportivo. E, portanto, o comprometimento deles é uma necessidade imperiosa. E quem se esquecer disso, estar-se-á a esquecer do essencial, como é óbvio. E, portanto, não posso estar mais de acordo com o Sr. Deputado, faço as suas palavras relativamente a essa matéria. E o mesmo relativamente à questão do consenso político, que não sendo a questão essencial, é necessariamente uma questão instrumental decisiva, ou que pode ser decisiva, tenderá a ser decisiva. Ou seja, todos percebemos que esse comprometimento do movimento desportivo será tão mais fácil de atingir quanto for mais visível o consenso, o mais alargado possível das forças políticas, não apenas porque isso confere, digamos, uma visão diversificada das situações, mas convergindo, embora diversificada, convergindo para um objetivo comum, como confere uma estabilidade grande relativamente àquela que é a intenção do Estado e do legislador, em última instância, na regulação destas matérias. E essa estabilidade é ela também que ajuda a esse comprometimento dos agentes desportivos. O Sr. Deputado depois teve avançou com um conjunto de sugestões que eu confesso não tinha sido a primeira reflexão da parte do Governo, mas que eu acho bastante interessantes e que devem, de facto, merecer uma ponderação séria, seguramente da parte do Governo, mas, em última instância, da parte da Assembleia da República, que é quem vai decidir afinal. E que tem que ver com a sugestão que o Sr. Deputado avançou, com o encurtamento também de prazos de decisão dentro das instâncias federativas. Eu acho, de facto, que isso está completamente em linha com os objetivos da reflexão que eu aqui trouxe à Comissão e aos senhores deputados e, portanto, não tenho nada contra essa posição, como me parece que é uma posição claramente a explorar e a explorar positivamente, ou seja, tentar, de facto, olhar também neste período, nesta fase ajusante da intervenção do Tribunal Arbitral, na perspectiva de também encontrar aqui soluções que, dentro do tal compromisso ou comprometimento com o próprio movimento desportivo, possa encontrar aqui soluções que favoreçam o objetivo da celeridade, o objetivo do encurtamento de prazos para se alcançar decisões definitivas. Acho que essa posição, as palavras do Sr. Deputado são bastante construtivas e acho que devemos olhar para elas com o Governo olhará seguramente, e estou seguro que a maioria também, pelo que ouvi a seguir, olhará com cuidado para estas sugestões que o Sr. Deputado aqui avançou. Por último, referir também que a abertura ao consenso que o Sr. Deputado fez questão de expressar é recíproca. Eu também entendo, e daí ter pedido para vir falar aqui à Comissão antes de politicamente se tomar uma decisão definitiva, quer por parte do Governo, quer depois, obviamente, em consonância, de uma forma transparente e leal com a maioria que o apoia aqui na Assembleia da República, entendi, e daí esta iniciativa, que a procura de consensos numa matéria como esta é determinante. É determinante porque, de facto, as vicissitudes porque passou este processo legislativo até ao momento, aconselham vivamente de que haja aqui cuidados particulares, quer em termos de conteúdo substantivo das soluções, quer em termos de conteúdo político que aponta para o consenso, ou pelo menos para um entendimento o mais alargado possível relativamente a estas matérias. E por isso agradeço muito ao Sr. Deputado, quer as suas... os seus contributos positivos, quer as suas chamadas de atenção de natureza política, nas quais eu me revejo inteiramente e que é sempre agradável ouvir essa sintonia de posições por parte do Partido Socialista, neste caso, como principal partido da oposição. Relativamente ao que o Sr. Deputado António Filipe colocou, eu devo dizer, Sr. Deputado, que eu conheço a posição, que não é de agora, também é uma posição coerente e mais antiga do Partido Comunista Português, relativo à natureza e à lógica da existência dos tribunais arbitrais. E relativamente a essa matéria, eu pelo menos tenho para mim que existe uma divergência de posições entre aquilo que é aquilo que eu penso e aquilo que é o posicionamento do meu partido, o Partido Social Democrata, relativamente àquilo que o Partido Comunista pensa e normalmente a visão que o Partido Comunista tem do funcionamento dos tribunais arbitrais. Foi, portanto, sem surpresa que ouvi da parte do Sr. Deputado, no fundo, em total coerência com aquilo que têm vindo a ser as posições do Partido Comunista Português, no fundo defender que o direito, os princípios de direito a uma tutela jurisdicional efetiva e o direito de acesso à justiça, do ponto de vista do Partido Comunista Português, é, em última instância, na prática exclusiva dos tribunais estaduais, da justiça estadual. Sempre foi essa a posição do Partido Comunista e, mais uma vez, o Sr. Deputado manifestou aqui essa posição, sem surpresa. Mas, se isso foi sem surpresa, eu, em qualquer circunstância, quero relevar das suas palavras o pragmatismo com que coloca a questão de dizer, bom, mas aqui chegados o Tribunal Arbitral do Desporto é, neste momento, uma realidade e é com essa realidade que temos que saber conviver e temos que procurar soluções que, desde que não afetem a questão que para o Partido Comunista Português é a questão essencial, que é um efetivo recurso ou possibilidade de recurso aos tribunais, à justiça estadual, desde que isso fique claramente garantido, não através de recursos de revista, não através de soluções que não protejam a análise, quer da matéria de facto, quer da matéria de direito, por parte dos tribunais estaduais, desde que isso assim aconteça, foi esse o entendimento que eu retirei das palavras do Sr. Deputado, o Partido Comunista está disponível para um trabalho naturalmente construtivo em torno de soluções que salvaguardem esses princípios essenciais. E isso, para mim, foi o mais importante que eu retirei das suas palavras, não resistindo, apesar de tudo, a fazer apenas dois comentários relativamente aos exemplos que o Sr. Deputado deu, ou às comparações que o Sr. Deputado deu em defesa da tese de que a especialização não seria tão necessária assim em situações como esta, porque ela já existe na jurisdição estadual. O Sr. Deputado, genericamente é verdade, mas também é verdade, e o Sr. Deputado sabe que é assim, que quando, por exemplo, referiu que um trabalhador que tem um conflito laboral também tem direito a uma decisão célere e em prazo razoável por parte dos tribunais, é verdade e é por isso que existem tribunais especializados de trabalho. Como existem tribunais especializados para a concorrência na parte das empresas, como existem tribunais especializados na área da família para a composição de conflitos na área da família. A verdade é que não existem em Portugal e a solução encontrada quer pelo anterior governo, quer por este governo, para fazer uma especialização na área desportiva, foi através do Tribunal Arbitral do Desporto. Poderia ter sido através da criação de uma outra categoria de tribunais especializados na área estadual, mas não foi. Porventura, Porventura poderia ser esse o caminho que o Partido Comunista, se tivesse responsabilidades governativas, entenderia seguir. Não foi essa. Respeito essa posição, mas não foi essa. O Sr. Deputado haverá que convir é que a solução encontrada é uma solução que busca exatamente o mesmo princípio de especialização, de uma forma coerente, de uma forma constitucionalmente aceitável, porque prevista expressamente na Constituição a existência dos tribunais arbitrais como tribunais que também satisfazem o direito a uma tutela jurisdicional efetiva e o acesso à justiça por parte dos cidadãos e das entidades públicas e privadas. Só que o Sr. Deputado depois tem aquele problema, não é problema, tem aquela divergência de pressuposto, que é de partida, que é o Sr. Deputado entender que os tribunais arbitrais, sim senhor, existem e há, digamos que uma coexistem com a justiça estadual, mas a justiça estadual é que tem o império da administração da justiça. Essa é uma diferença que temos, digamos assim, se quiser, ideológica e de interpretação do próprio texto constitucional. Eu respeito, conheço essa posição do Partido Comunista há muito tempo, respeito-a, não perco a esperança que um dia o Partido Comunista perceba que a composição de conflitos através da arbitragem, desde com regras definidas claras pelo legislador, pelo Estado, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado Artur Rego, continua a ser a administração de justiça completamente igual à outra. Mas, enfim, registro das suas palavras a abertura e o pragmatismo com que o Sr. Deputado não deixou de olhar para esta questão e de manifestar também a disponibilidade do Partido Comunista e sua, naturalmente, que será preciosa, para o trabalho que eventualmente tenha que se fazer para se encontrar as soluções mais adequadas. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, acelerando um pouco, Sr. Deputado, eu revejo-me totalmente nas suas apreciações de que o Tribunal Constitucional desconsiderou objetivamente a natureza jurisdicional dos tribunais arbitrais, como já foi aqui dito por vários outros senhores deputados e para mim também, eu também faço essa leitura, mas as decisões dos tribunais são para ser respeitadas à letra. E, portanto, podemos e devemos divergir, e os seus deputados em particular, que são deputados da Assembleia da República, do órgão máximo em termos legislativos e, eventualmente, constituintes, se for esse o caso, quando assumem essas competências, podem e devem refletir sobre estas matérias e divergir das posições dos outros órgãos de soberania, eu diria que é quase o dia-a-dia do funcionamento desta Assembleia, e, portanto, não virá seguramente daí mal nenhum ao mundo. Mas também fico bastante agradado com a total disponibilidade que o Sr. Deputado manifestou para o princípio de se olhar para este problema procurando ensaiar soluções de encurtamento de procedimentos, quer a jusante, quer a montante, relativamente ao funcionamento do próprio Tribunal Arbitral. E também a sua concordância com aquilo que foi a posição manifestada pelo Sr. Deputado Laurentino Dias da relevância enorme que tem uma abrangência o mais ampla possível para as soluções que vierem a ser encontradas. Eu acho que com essa posição por parte dos senhores deputados, quer dos grupos parlamentares da maioria, quer dos senhores deputados do Partido Socialista, estão juntos os ingredientes necessários para que possa ser feito aqui um trabalho não apenas construtivo, mas bem sucedido relativamente à busca dessas soluções. O Sr. Deputado Artur Rego também expressou a sua oposição relativamente entre aquilo que o Sr. Deputado classificou como uma confusão entre o acesso à tutela jurisdicional com o acesso à justiça estadual. Mais uma vez, comungando no fundo da opinião que é minha e que é da generalidade dos seus deputados aqui presentes, Sr. Deputado falou também num aspecto que eu acho que vale a pena deixar só aqui uma nota, que é a necessidade de que foi desconsiderada pelo Tribunal, mas que nós não podemos desconsiderar, nós, eu quando digo nós, é os agentes que vão ser responsáveis pelo processo legislativo, o Governo num primeiro momento como impulsionador da proposta de lei, os deputados da Assembleia da República e a Assembleia da República como decisor final relativamente a essa mesma lei, que é as regras existentes nas confederações internacionais. E eu diria que esse cuidado nas sugestões, nas reflexões que eu aqui vos trouxe, está salvaguardado. E está salvaguardado da seguinte maneira. Chamava a atenção para isso, que me parece um assunto politicamente muito relevante, nomeadamente para o comprometimento que o Sr. Deputado Laurentino Dias falava, que é preciso fazer-se ou obter-se junto às federações. Esse respeito é salvaguardado a partir do momento em que fique claro na legislação que a arbitragem que é com a composição de ambas as partes tem sempre a possibilidade, com expressa e voluntária recusa do acesso aos tribunais comuns, se as partes entenderem passar para a Câmara de Recurso e a Câmara de Recurso decidir em definitivo. E com isso fica salvaguardado, penso eu, de um ponto de vista perfeitamente aceitável, face às tais regras das confederações internacionais, as partes querendo, os clubes, os agentes desportivos querendo, por quererem respeitar essas regras das federações internacionais, querendo, têm ao seu dispor, têm que ter ao seu dispor, na lei, a possibilidade de comporem entre eles, sem recorrerem aos tribunais comuns, mas isso, segundo a decisão do Tribunal Constitucional, só poderá passar, do meu ponto de vista, se for numa perspectiva de voluntária das partes. E, portanto, daí eu ter proposto que o acesso, a passagem para a Câmara de Recurso, impedirá a passagem para os tribunais comuns, mas só acontecerá por vontade das partes, quando as partes estiverem, as duas partes em conflito estiverem totalmente de acordo. E, portanto, uma perspectiva de total natureza voluntária. E eu acho que isso é muito importante realçar-se, porque isso é importante politicamente para o tal comprometimento ou aceitação por parte das federações desportivas desse princípio. Eles perceberem que estão aqui salvaguardado também à sua decisão própria, continuar ou não a seguir aquilo que são as decisões com que eles também estão comprometidos por força da sua integração em confederações internacionais que juntam as suas federações. Ainda para terminar, relativamente ao Sr. Deputado Artur Rego, o Sr. Deputado Artur Rego também reafirmou a intenção do Grupo Parlamentar do CDS, a sua perspectiva política é de que o CDS entende que a manutenção do TAD continua a ser uma mais-valia a preservar e que é importante também, foco também a ouvir isso, o Partido Socialista, o CDS entende também que é importante encontrar-se uma solução o mais abrangente possível. Terminava, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: se falarmos aqui muito da celeridade que precisamos de encontrar relativamente à legislação do TAD, eu deixava aqui uma nota também que era a celeridade no próprio processo legislativo. E deixava, com toda a lealdade e transparência, a seguinte questão. Eu acho que era extremamente importante que no segundo trimestre do Tribunal deste ano o Tribunal pudesse, a legislação pudesse estar aprovada, preferencialmente no início do segundo trimestre. Para quê? Para que a instalação e funcionamento do Tribunal pudesse ocorrer até ao final do segundo trimestre. Porque era importante, embora os calendários das federações não são todos iguais, mas era importante que a época desportiva, o final desta época desportiva e o início da próxima, pudessem já contar com a existência instalado e em funcionamento do Tribunal Arbitral. Eu acho que isso é muito mais relevante do que o Tribunal arrancar a meio das épocas desportivas, porque isso não favorece a consolidação e o prestígio que este Tribunal terá que alavancar ao longo dos próximos tempos, dos seus primeiros tempos de existência, para poder atingir os resultados que todos pretendemos. Nessa celeridade, eu chamaria a atenção dos seus deputados de um pormenor também, que é o seguinte: por tudo aquilo que aqui falámos, vai ser necessário intervenções legislativas em dois planos. Primeiro, no plano da própria legislação sobre o Tribunal Arbitral, que é competência desta Casa, da Assembleia da República, e, por outro lado, no regime jurídico das federações desportivas, que essa é competência do Governo. Vamos ter que andar em paralelo. São processos legislativos diferentes, não correm os dois no mesmo órgão de soberania, mas há toda a vantagem que eles andem o mais possível em paralelo, pelo menos no que diz respeito às soluções que dizem respeito ao TAD, para que, de facto, as coisas possam cumprir o tal calendário genérico que eu aqui referi, penso que todos entenderão como razoável e útil e relevante para aquilo que está em causa relativamente a estas matérias na área desportiva. E ficavam por aqui, Sr. Presidente, a não ser que haja mais algum assunto.
Não havendo mais inscrições, muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por nos terem proporcionado este período de reflexão. Sr. Deputados, às 11 horas temos então, de seguida, temos a reunião da Comissão.